Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 90º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo desta série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e de outras instituições de ensino superior no Brasil, numa linguagem clara e acessível. É uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, PPG Conte. Eu sou o Renan Santos, estudante de graduação em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje conversaremos sobre dicas de ingresso para pós-graduação, mestrado e doutorado. Agradecemos a gentileza do professor Dr. César Augusto Tiburcio Silva, do PPG Conte UNB, em aceitar o nosso convite para participar desse episódio da série Ciência Aberta. E para começar, poderia explicar de forma sucinta para nossos ouvintes o objetivo principal de uma pós-graduação?
Olá, eu sou o professor César. Bom, a pós-graduação ela tem objetivo que pode ser a formação de pesquisadores, pessoas que vão fazer pesquisa e vão ampliar o horizonte de conhecimento de cada uma das áreas, mas também pode ter como objetivo a preparação de pessoas para a docência. Então, esses dois, são os principais focos de uma pós-graduação.
Poderia nos explicar a principal diferença entre uma pós-graduação lato sensu e stricto sensu?
Sim, a pós-graduação stricto sensu é a pós-graduação que engloba o mestrado e o doutorado, e enquanto a pós-graduação lato sensu, elas são os chamados cursos de especialização, e que no Brasil, o marketing também apelidou essa pós-graduação de MBA, que é um pouquinho diferente do MBA de alguns países lá fora. Há algumas diferenças em termos do controle por parte dos reguladores. Então, abrir uma pós estrito senso é muito mais difícil do que abrir uma pós lato senso. E isso também tem impacto na qualidade do ensino. Outro aspecto importante é que a pós-graduação lato sensu ela tem um processo de ensino e produção de conhecimento que é muito mais imediatista e, em alguns casos, até certo ponto, um pouco mais superficial do que a pós-graduação stricto sensu.
Quais são as principais vantagens e desvantagens de um mestrado quando comparado a um curso de especialização ou MBA? E além disso, qual é a diferença entre o mestrado acadêmico e o profissional?
Bom, a primeira parte da sua pergunta sobre essa diferença, vantagem e desvantagem de mestrado e curso de especialização, tem um pouco a ver com as características de cada um. O curso de especialização, sendo um curso mais rápido, com menos regulamentação e, de certa forma, um pouco mais, até certo ponto, superficialidade no seu conteúdo, ele acaba sendo um curso, até certo ponto, um pouco mais acessível e que permite que as pessoas possam adquirir um certo grau de conhecimento e, ao mesmo tempo, nivelar esse conhecimento. Já o curso de mestrado, né, que seria a comparação mais imediata, ele tem um grau de conhecimento, uma exigência um pouco maior, mas, em termos de reconhecimento, naturalmente, o reconhecimento ele acaba sendo maior, já que o seu esforço também é maior. Sobre a diferença de mestrado acadêmico e profissional, na verdade, essa diferença também é válida para doutorado acadêmico e profissional, que é uma modalidade relativamente nova no Brasil. Essa diferença, às vezes, não é tão expressiva quanto as pessoas pensam, mas há um foco no mestrado profissional e no doutorado profissional, na questão do seu trabalho final, um foco mais prático. E isso faz com que você tenha a possibilidade de defender no seu trabalho final, não uma dissertação, uma tese, mas um trabalho com aplicabilidade, né, talvez um pouco maior. Por ser um mestrado recente, de certo ponto, o status do mestrado barra doutorado profissional, a gente percebe isso, ele é um pouco menor do que o acadêmico. Então, em algumas áreas, por exemplo, se você quiser entrar num o processo de docência, um mestrado profissional ou um doutorado profissional, ele vai ser visto com uma certa cautela, vamos dizer assim.
Existem critérios para que um estudante se qualifique para fazer um mestrado ou doutorado?
Isso vai depender de cada programa, de cada área. Algumas áreas têm características específicas. Vai depender muitas vezes até do próprio país, né? Há algumas regulamentações, mas, por exemplo, o caso do mestrado, a maioria dos programas considera como um pré-requisito mínimo que a pessoa seja graduado, mas há exceções à regra. Em algumas poucas áreas, em certas instituições, é possível fazer mestrado até mesmo sem a graduação. Há essa possibilidade em alguns países, né, também. Da mesma forma, o doutorado, né, para você se qualificar ao doutorado, se exige que você tenha o título de mestre, mas há exceções. Então, depende muito de cada área, de cada programa, mas naturalmente que há algumas qualificações desejáveis. Uma delas, por exemplo, e que ajuda bastante, é o fato do aluno fazer um programa de iniciação científica. Isso dá um peso muito grande num processo de qualificação, mas não é obrigatório.
Quais são as etapas do processo seletivo? Existem diferenças entre os programas de pós-graduação?
Sim, tem diferenças. Cada programa de pós-graduação pode ter a sua característica específica. Um aspecto importante é que geralmente esse processo seletivo está contido dentro de um edital que é público, né? Então, ao interessado, cabe ler o edital de cada programa para verificar quais são as exigências. Mas, basicamente, a gente pode dizer que essa etapa, né, pode compreender, por exemplo, uma prova escrita sobre conteúdos especificados dentro desse edital e que tem relação com a área, uma análise de currículo para verificar se o candidato tem iniciação científica, eventualmente produção de artigos, formação em que instituição ele concluiu. Há também a possibilidade de se ter entrevista, que muitas vezes recebe o nome de prova oral e defesa de títulos, né? Mas que é uma espécie de entrevista em que o processo é um, há um processo de arguição de uma banca para o candidato em que se deseja saber certas informações. Há um projeto de pesquisa, uma proposição de um projeto de pesquisa que o candidato entrega. E alguns programas, naturalmente, exigem a certificação da documentação. Eventualmente, também é possível ter uma carta de recomendação. São algumas dessas possibilidades que geralmente constam nesses editais e que variam de programa a programa. Em algumas áreas é muito comum você ter uma prova unificada, né? Por exemplo, na economia, isso é comum, na administração se tem, na contabilidade não, se tentou fazer isso e não foi muito adiante, em que você presta uma prova geral, né? E ela tem validade para todo o território nacional. Em alguns programas também é necessário ter uma comprovação de proficiência em língua estrangeira, mas também não é todo programa, não é todo edital que faz essa exigência.
Legal, professor. É muito importante esse comentário em relação ao processo, né, de programa de iniciação científica, porque eu acredito que não só eu, mas vários outros estudantes, não só da UNB, sempre tentam buscar esse aprofundamento, esse conhecimento, até fazendo um convite aqui aos alunos da UNB para participarem do nosso projeto de extensão, que agrega muito no currículo também, as próprias monitorias que a UNB oferece, vários outros programas para agregar, sim. E esse processo de iniciação científica eu acho muito importante. Eu não tive a oportunidade ainda de participar, mas realmente é muito importante o que o senhor comentou.
Deixa eu fazer um adendo. Eu já participei de muito processo seletivo e, naturalmente, o que eu vou comentar aqui é uma visão pessoal. Mas veja, quando você faz um processo seletivo, o principal ponto de objetivo nesse processo não é escolher o melhor candidato que vai entrar no programa, é escolher o candidato que tem mais chance de sair do programa com sucesso. Essa diferença é sutil, mas ela é importante. Então, às vezes, você tem um candidato muito bom que você, observando o histórico dele, observando o comportamento, observando o tipo de conhecimento que ele possui, as dificuldades que ele tem, você pode imaginar que ele talvez tenha dificuldade em cumprir todos os requisitos para se titular como mestre ou doutor. Então, você olha essa qualidade que ele possui, tá, dentro desse processo seletivo. O candidato deveria tentar expressar exatamente isso, que ele tem boas chances de cumprir os requisitos e sair do programa.
Totalmente de acordo, professor. Muitas vezes é realmente materializar todo esse conhecimento, né? Às vezes a pessoa é boa tecnicamente, mas acaba não conseguindo, igual o senhor falou, né? Repassar todo esse conhecimento, realmente fazer valer a pena ter sido convocado, né? Bom, eu queria agora falar, professor, qual que seria o prazo médio de um mestrado, de um doutorado?
O prazo médio de mestrado e doutorado, na verdade, é muito difícil a gente estipular. A gente geralmente costuma falar em prazo máximo. Não que esse prazo máximo não possa ser aumentado devido a algumas circunstâncias, mas geralmente nós trabalhamos no mestrado com um prazo máximo de 2 anos, né, aproximadamente 2 anos. Nós temos pessoas que se titularam como mestre com mais tempo e temos pessoas que titularam com menos tempo. A professora Ducinelli se titulou com menos tempo, né, bastante menos tempo. No caso do doutorado, são 4 anos, mas também isso pode variar. Nós tivemos casos de pessoas que titularam em 2 anos e meio, conseguiram fazer essa titulação de 2 anos e meio, e outros que titularam em mais de 4 anos. Geralmente, assim, o mestrado, como a titulação é um pouco mais rápida, essa questão a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque 2 anos passa muito rápido. Já o doutorado, a titulação de 4 anos, ela foi imaginada para também incluir a possibilidade que o aluno de doutorado possa, por exemplo, fazer um doutorado sanduíche lá fora, possa fazer um conjunto de disciplinas mais específicos e, eventualmente, em outros programas, possa fazer uma pesquisa mais profunda. Então, a gente trabalha com essa questão de prazos máximos, mas é sempre delicado, porque nós temos, apesar de existir um prazo máximo, tem essa, até certo ponto, essa possibilidade de, eventualmente, se concluir com um prazo um pouco acima.
Poderia citar para nossos ouvintes alguns exemplos de portas que são abertas depois que o mestrado é concluído?
Olha, isso varia muito e a gente tem casos e casos. Acho que depende muito da situação, depende muito das possibilidades. No meu caso, por exemplo, a conclusão do mestrado me abriu a porta de, naquele momento, ser docente. O doutorado, ele criou um conjunto de relações com colegas, né, que persiste até o dia de hoje, né? Nós continuamos como colegas, de certa forma. A minha turma de doutorado tinha 3 alunos, né, somente. Coincidência ou não, os 3 foram premiados recentemente por parte da Associação do Programa de Pós-Graduação, a AmpiConte, foram reconhecidos os 3. Né? Eu fui o último deles. Mas, de certa forma, isso muda. Por exemplo, ontem eu estava conversando com uma doutora e ela falando que até hoje mantém contato com os seus colegas. E essa porta, né, vai se abrindo, você recebe convite para fazer um trabalho, né, que vem do seu ex-colega, você tem a possibilidade de compor comissões com essas pessoas. Além disso, né, portas abertas. Em alguns programas você tem possibilidade de entrar em linhas de pesquisas e obter financiamentos com base nessa linha de pesquisa. Isso é uma resposta muito, muito ampla, mas certamente existem portas que podem ser abertas, né? Talvez essa seja a resposta mais breve e mais precisa.
Como funciona uma bolsa de mestrado? Todo aluno consegue uma bolsa?
Olha, a bolsa de mestrado, no Brasil, ela pode ser proveniente de recursos públicos, né, ou pode, eventualmente, há exceções de financiamento da própria instituição ou financiamentos que são obtidos através de convênios, de certos acordos que o programa possui. Eu imagino que você esteja perguntando sobre a bolsa que é financiada com recursos públicos, a bolsa da CAPES. E essa bolsa, ela depende, da quantidade de recursos disponíveis, né? Então, há uma questão orçamentária. Além disso, ela tem relação com a área e, eventualmente, o incentivo que o governo, escolheu em determinadas áreas, né? Eu quero incentivar determinadas áreas e, consequentemente, eu vou conceder bolsa para essas áreas. Também tem relação a ver com a qualidade do programa, né? Programas com maior qualidade, geralmente você tem mais chance de obter essa bolsa. Só que essas bolsas com recursos públicos, elas têm um pré-requisito, que é o fato do aluno não ter outra fonte de renda. Então, alguns alunos não se candidatam, e não têm interesse em se candidatar a essas bolsas. A bolsa de financiamento próprio, ela não tem limite. A de recurso público, ela tem uma restrição. Há muitos anos que não é corrigida. Então, uma bolsa de doutorado, por exemplo, é R$ 2.400, quando há 10, 15 anos atrás era R$ 2.400. Então, não tem
Caramba.
correção, ela vem perdendo, poder de compra, né? E vem perdendo atratividade. Dependendo da área, não é difícil conseguir bolsa. Em algumas áreas, em alguns momentos, a gente tem até sobra de bolsa. Mas o que vem acontecendo é que o número de bolsas diminuiu nos últimos anos. Ao mesmo tempo, você tem um valor cada vez menor, né, em termos de poder de compra, e isso faz com que alguns alunos não se interessem pela bolsa. Para aqueles que desejam uma dedicação maior, a bolsa acaba sendo um incentivo bastante, bastante interessante. Eu queria fazer até um parêntese interessante. Uma pesquisa que foi feita em Portugal mostrou que lá também o curso de doutorado, por exemplo, tem uma duração, alguma coisa em torno de 4, 5 anos, e mostrou que, geralmente, os alunos com bolsa tinham uma tendência a ficar mais tempo fazendo doutorado. Por que isso? A conclusão da pesquisa é porque muitos alunos não tinham acesso ao mercado de trabalho e, consequentemente, usavam a bolsa como um recurso para financiamento, né, próprio. E que, eventualmente, a retirada da bolsa fazia com que esse aluno concluísse rapidamente o seu curso de doutorado. A gente observa um pouco isso aqui também, né? A bolsa tem um prazo de duração, mas muitos alunos, às vezes, ficam um pouco mais de tempo dentro do programa de pós-graduação, exatamente por ter essa garantia de recebimento, né, de bolsa.
É interessante, professor, que acredito que seja muito realmente a prioridade do aluno, né, no processo de pós-graduação, né? Às vezes a prioridade daquele aluno seja realmente questões financeiras ou realmente se especializar e poder se qualificar mais no mercado, né? Bom, o título de mestre ou doutor é realmente valorizado pelas empresas e ou mercado de trabalho?
Em certas situações, sim, na maioria dos casos, sim. A gente tem algumas exceções que a gente observa que o mestrado, nem tanto o doutorado, em algumas empresas, o título de doutor, ele pode ser um problema. Na nossa área, especificamente, eu estou falando a partir da minha experiência. O que a gente percebe é que algumas empresas, muitas vezes o funcionário vai fazer doutorado, e ele se afasta da vida da empresa, né? Ele se afasta daquele relacionamento que existe dentro de cada organização, e, consequentemente, quando ele volta 4 anos depois, ele perdeu muita coisa, desse relacionamento. E ele deixa de ter uma ascensão funcional, alguma coisa assim. Então, em algumas empresas, pode ser um problema, especialmente o doutorado, pelo afastamento ser um pouco maior. Em algumas empresas também, o fato do funcionário estar fazendo o doutorado faz com que ele seja mais cobrado, né? A gente percebe um pouco isso baseado também em experiência com algumas dessas entidades. A gente sabe até o nome dessas entidades. Mas, de uma maneira geral, há uma valorização e recentemente eu peguei os dados do Ministério do Trabalho, que é os dados da RAIS, que é o dado de remuneração, e lá tem por titulação do empregado. E um empregado que tem só graduação tem uma certa remuneração, um empregado com mestrado, a remuneração média é maior do que só graduado, e o doutor, em relação ao mestre, cai, né? A remuneração é engraçado isso, mas em relação ao graduado, a remuneração é maior. Então, os dados, né, de remuneração mostram que há uma valorização do profissional, sem dúvida nenhuma. E isso tá expresso na questão da remuneração. Mas há também uma questão de valorização, né, profissional. Quer dizer, você é mestre, você é doutor, né? E isso muitas vezes conta muito, em termos de valorização pessoal, mas também em relação aos colegas.
É possível o estudante conciliar mestrado, trabalho e demais afazeres?
Sim, é possível, né? A gente tem experiência aí no programa de várias experiências de pessoas que fizeram e continuaram trabalhando, pessoas que tiveram, num determinado momento da vida com perspectiva de crescimento de família, né, e isso demandando mais afazeres, pessoas com situações pessoais mais sérias. Mas certamente, se você puder ter dedicação exclusiva, né, se você puder isolar dos problemas do mundo, é melhor, né? Só que muitas vezes a gente não consegue. Muitas vezes nós conseguimos perceber que alguns alunos consideram e se propõem a fazer um curso como esse, e eles fazem com tanta garra, com tanta determinação, que mesmo essas situações, né, que foram colocadas, né, trabalho, demais afazeres, não são situações que impedem ele concluir com sucesso. A gente tem vários casos, várias situações de alunos que obtiveram isso. E veja, que interessante. Eu particularmente, quando vejo um candidato a um curso como esse, de mestrado, doutorado, dependendo da situação, eu vejo que esses obstáculos podem ser um importante incentivador para a pessoa terminar o curso com sucesso. O fato, por exemplo, do indivíduo vir de uma região mais pobre ou uma região mais carente de profissionais com qualificação. Eu acho que isso acaba sendo um fator bem importante nessa possibilidade dele concluir com sucesso o curso.
Poderia nos explicar se o mestrado vale apenas para quem quer seguir a carreira acadêmica de futuramente se tornar professor ou professora, e o doutorado?
Não, na verdade, tanto é que tem o mestrado profissional e o doutorado profissional. Na verdade, você tem a possibilidade de fazer esse curso. Pode ser com o objetivo de adquirir conhecimento. Tem pessoas que vão atrás, buscam conhecimento, prestígio. Eu já percebi muitas pessoas fazendo cursos buscando prestígio, status. E, além disso, de certa forma, fazendo um curso desse no sentido de estabelecer relações com outros profissionais da área, né, e crescendo em relação a a própria área de atuação. Naturalmente que a gente imagina que a carreira acadêmica seja um importante fator, né, nessa escolha, mas não é a única. Só lembrando que no passado a gente tinha uma carência muito forte de programas de pós-graduação na área de contabilidade, então fazer o mestrado era realmente um fator importante em termos de carreira acadêmica. Hoje, como já houve uma expansão muito grande na pós-graduação, em algumas regiões o mestrado por si só não basta. Além disso, infelizmente, algumas instituições de ensino privadas consideram que muitas vezes o profissional ter o doutorado não é necessariamente uma grande vantagem, porque representa aumento de custo em folha de pagamento para essa instituição e, ao mesmo tempo, pode ser um profissional que passa muito tempo afastado da sala de aula. Então, em certas situações, fazer, eventualmente, por exemplo, um doutorado pode não ser interessante se a carreira acadêmica for numa instituição desse tipo, né, que tem essa filosofia baseada em custo, baseado em redução da sua despesa.
Para finalizar, sempre abrimos espaço para que os convidados indiquem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para nossos ouvintes em relação ao assunto abordado. Qual é a sua recomendação para essa semana?
Bom, imaginei como uma indicação uma literatura sobre um conhecimento dentro da área que vem da área de economia, que é relacionada à sinalização. Tem havido uma discussão muito grande dentro da área de economia se a educação funcionaria como uma espécie de sinalização para o empregador, né? Essa é uma discussão que já tem 50 anos, né? E ainda está muito presente. Há alguns autores que consideram que esse é o principal aspecto do processo de mestrado barra doutorado, e isso volta a ser relevante, essa discussão, dado esse novo ambiente onde a tecnologia adquiriu uma importância cada vez maior. Eu acho que eu já indiquei bibliografia sobre sinalização em podcast passado e pensei em fazer uma indicação de um livro chamado Bit by Bit. Esse é um livro que foi lançado em 2018, Salganik. Ele não é um livro relacionado a fazer mestrado, a fazer doutorado, mas é um livro relacionado à pesquisa nessa época, nessa era digital. Então, é um livro, para vocês terem uma ideia, tem lá as suas 400 páginas, né? E só de notas, referências e tudo mais, são quase 80 páginas ao final do livro. É um livro muito interessante, tem alguns aspectos muito relevantes, e ele coloca um pouco essa pesquisa nessa nova era, vamos dizer assim. Talvez não seja, esteja relacionada com o nosso tema diretamente, mas vale a pena dar uma leitura.
Agradecemos novamente a presença do professor César em aceitar o convite para falar sobre um assunto tão importante para quem deseja ingressar numa pós-graduação. Você gostaria de deixar algum recado para nossos ouvintes?
Eu gostaria. Eu acho que vale muito a pena fazer o mestrado e o doutorado. Tudo bem, a minha visão é enviesada. Eu acho que é muito interessante. No passado, na nossa área, quem fazia mestrado e doutorado eram pessoas que tinham uma experiência profissional, ia primeiro no mercado de trabalho e depois fazia. Há uma certa mudança um pouco desse perfil. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que a gente percebe, nós tínhamos na nossa área uma demanda reprimida nos cursos de mestrado e doutorado, poucos cursos, então aumentaram os números de cursos e, ao mesmo tempo, essa demanda reprimida já foi atendida, de certa forma, o que significa dizer que, se antes você muitas vezes tinha 3, 4 candidatos por vaga, né, essa relação baixou substancialmente. Durante a fase da pandemia, inclusive, alguns programas sequer ofertaram vagas adicionais, dado a dificuldade, muitas vezes percebida, de encontrar candidatos naquele determinado momento. Então, não é tão difícil quanto foi no passado, né? Exige comprometimento, exige esforço, né? Você tem que se dedicar, mas certamente você vai ganhar bastante em termos de conhecimento, em termos de entendimento da sua área com um curso de mestrado e de doutorado.
Obrigado, professor. Encerramos o episódio de hoje e pedimos aos nossos ouvintes que nos sigam nas mídias sociais para acompanhar as novidades e publicações do projeto. São elas: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e Spotify. Até a próxima semana. Fiquem conectados.